بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، estamos uma aula sobre a explicação do capítulo sobre o jejum do livro الدرر البهية de Imam Shawkani رحمه الله تعالى. E antes de entrarmos no tópico da aula de hoje, do primeiro tópico, gostaria de corrigir uma frase que mencionei na aula passada, palavra de Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, que é يختلف المطالع باتفاق أهل المعرفة. Sheikh al-Islam rahimahullah disse que o nascimento da lua difere de acordo com cada região. Isso é algo que os sábios ou especialistas na astronomia estão de acordo, de que o nascimento da lua varia de acordo com a região, varia de acordo com a região. Portanto, eu na aula passada mencionei يختلف المطالع باختلاف أهل المعرفة. A frase correta é يختلف المطالع باتفاق أهل المعرفة. على كل حال, o tema que temos hoje é o que Imam Shawkani rahimahullah disse: Faslun yabtulu bil akli wal shurbi wal jima' wal qayyu amdan. Neste tópico, Imam Shawkani rahimahullah mencionou sobre as coisas que os muçulmanos estão unânimes de que isso invalida o jejum. Os muçulmanos estão de acordo de que invalida o jejum. A primeira coisa é o que Imam Shawkani rahimahullah disse, yabtulu bil akl, quer dizer que o jejum fica invalidado, fica nulo, com o fato da pessoa comer durante o jejum, pois o jejum é a abstenção da comida e da bebida e tudo aquilo que interrompe o jejum. Portanto, se a pessoa come ou bebe, então interrompeu o seu jejum, porque Allah subhanahu wa ta'ala prescreveu o jejum do romper da alvorada do fajr até ao pôr do sol. Portanto, esse período não é permitido à pessoa de comer ou beber. Sendo assim, todo aquele que come durante o dia no mês de Ramadã quebrou o seu jejum, anulou o seu jejum. Portanto, essa é a primeira coisa que anula o jejum, é a pessoa comer. E isso, comer propositamente. Comer propositamente. Pois se a pessoa comer por esquecimento, então o profeta sallallahu alaihi wasallam, como disse numa narração autêntica, como vê no Sahih al-Bukhari Muslim, man nasiya wa huwa sa'im fa akala aw shariba falyutimma sawmahu fa inna ma at'amahu Allah wa saqahu. O profeta sallallahu alaihi wasallam disse que aquele que por esquecimento comer ou beber, então que complete o seu jejum. Pois aquele que o fez comer e beber é Allah subhanahu wa ta'ala. Isso quer dizer que a pessoa, quando se encontra no estado de esquecimento, não tem controle sobre o seu corpo, não tem controle sobre as suas ações. Daí que o profeta sallallahu alaihi wasallam disse que aquele que come por esquecimento durante o jejum, essa pessoa que o fez comer é Allah subhanahu wa ta'ala. Sendo assim, o seu jejum continua válido. Daí que o profeta sallallahu alaihi wasallam disse falyutimma sawmu, então que complete o seu jejum. Portanto, a diferença entre aquele que come durante o dia no mês de Ramadã propositamente e aquele que come por esquecimento. aquele que come propositamente, o seu jejum fica invalidado. O seu jejum fica invalidado. Enquanto que aquele que come por esquecimento, então o seu jejum continua correto, por mais que ele tenha bebido 5 litros de água. E isso é algo que acontece. As pessoas, principalmente no início do mês de Ramadã, porque estão habituados à comida, são capazes de, por esquecimento, comer ou beber, beber água, pensando que estão no seu dia a dia normal. Isso acontece, principalmente no início do mês de Ramadã. Acontece com algumas pessoas. Portanto, aquele que for, que esse for o caso dele, comer por esquecimento, então, que complete o seu jejum, pois isso não interrompe o jejum, porque ele fez isso por esquecimento. Porque ele fez isso por esquecimento. E Imam Shawkani, rahimahullah, a seguir disse, o shurb. Dentre as coisas que invalidam o jejum, também é beber. Beber seja o que for. Comer e beber, essas duas coisas invalidam o jejum. Pois, algo que caracteriza o jejum é a pessoa se abster da comida e da bebida. وَكُلُوا وَشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّ الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ. Como diz Allah subhanahu wa ta'ala no Surat al-Baqarah, de que é permitido a pessoa comer durante a noite até chegar o tempo de Fajr. Quer dizer que depois de entrar o tempo de Fajr, não é permitido a pessoa de comer ou beber. Portanto, nisso não há dúvida. Não há divergência entre os muçulmanos de que comer e beber é algo que invalida o jejum, caso aconteça propositamente. Caso aconteça propositamente. E a terceira coisa que os muçulmanos estão unânimes de que invalida o jejum é ter relações sexuais durante o dia no mês de Ramadã. Ter relações sexuais durante o dia no mês de Ramadã. Como dissemos, o princípio do jejum é a pessoa se abster da comida e da bebida, bem como dos desejos sexuais. Portanto, aquele que tem relações sexuais durante o dia no mês de Ramadã, invalidou o seu jejum. Invalidou o seu jejum. E não só invalidou o seu jejum, como tem que fazer uma expiação desse pecado. Que é algo que iremos ver, inshallah ta'ala, detalhadamente, noutras aulas. Portanto, qualquer tipo de relação sexual durante o mês de Ramadã invalida o jejum. Invalida o jejum. E Allah subhanahu wa ta'ala disse no Alcorão: "Uhilla lakum laylata as-siyam ar-rafathu ila nisa'ikum." Nesse versículo Allah subhanahu wa ta'ala diz que foi-vos permitido o contacto íntimo com as mulheres durante a noite no mês de Ramadã. Durante a noite no mês de Ramadã. Isso quer dizer que durante o dia não é permitido. Quer dizer que durante o dia não é permitido. Portanto, durante a noite a pessoa é permitida de ter relações sexuais com a sua esposa até chegar o tempo de Fajr. Como é o caso da comida. Como é o caso da comida. Portanto, mais uma vez, aquele que propositamente tem relações sexuais com sua esposa durante o dia no mês de Ramadã, então o seu jejum torna-se inválido. O seu jejum torna-se inválido. E dentre as coisas também que invalidam o jejum é o vômito provocado pela pessoa. Yani a pessoa propositamente provoca o vômito e vomita. Isso invalida o jejum. Isso invalida o jejum. Como vem numa narração a partir do profeta sallallahu alaihi wasallam: Man zara'ahu al-qay, falaysa alayhi qada'un, wa man istaqa'a 'amdan, falyaqdi. O profeta sallallahu alaihi wasallam disse que aquele que for tomado pelo vômito, yani quer dizer que o vômito sair involuntariamente, yani ele não foi a causa para esse vômito. Essa pessoa, o profeta sallallahu alaihi wasallam disse: "Falaysa alayhi qada", yani não tem que repor o seu jejum. Quer dizer que o seu jejum continua válido. Mas quanto àquele que provoca o man istaqa'a 'amdan, falyaqdi. Aquele que provoca o vômito propositamente, essa pessoa deve repor o seu jejum. Quer dizer que o seu jejum desse dia fica inválido. O seu jejum desse dia fica inválido. Porque uma das razões de que o vômito anula o jejum é porque a comida é o que torna a pessoa, yani, com forças durante o dia no Ramadan. A comida que a pessoa comeu durante o Sahur. Sendo assim, remover essa comida por via do vômito, pois a gente sabe que quando a pessoa vomita, normalmente sai a comida que a pessoa comeu. Sendo assim, isso vai provocar fraqueza na pessoa, yani, a pessoa que jejua. Se remover essa comida, do seu estômago, irá de provocar nele fraqueza. Irá de provocar nele fraqueza. Sendo assim, ele terá dificuldades no seu jejum. Razão pela qual aquele que provoca vômito e vomita, então ele com isso anula o seu jejum. Ele com isso, anula e torna inválido o seu jejum. E dentre as coisas que provocam vômito é a pessoa, por exemplo, cheirar coisas que por natureza causam vômito. A pessoa cheira objetos ou plantas que têm um cheiro que por natureza provoca vômito. Ou tem um cheiro detestável que pode causar vômito. Se a pessoa fazer isso propositamente e vomitar, então o seu jejum torna-se inválido. O seu jejum torna-se inválido. E também, como é o caso de a pessoa colocar os dedos na boca e ir mais profundo, isso também é algo que é conhecido como algo que provoca o vômito. Sendo assim, isso também irá de fazer com que a pessoa tenha o seu jejum inválido. Portanto, se o vômito sair na pessoa involuntariamente, isso não invalida o jejum, como o profeta sallallahu alaihi wasallam disse: Man zara'ahu al-qay, falaysa alayhi qada. Portanto, seu jejum continua intacto. Ao passo que, se ele for a razão desse vômito, ele for a razão desse vômito, cheirar algo ou colocar a mão ou os dedos na garganta e provocar vômito, então, nesse caso, o seu jejum torna-se inválido. Nesse caso, o seu jejum torna-se inválido. Portanto, essas são as coisas que invalidam o jejum por unanimidade. É algo que invalida o jejum por unanimidade. A seguir, Imam Shawkani, rahimahullah, disse: وَيَحْرُمُ الْوِصَالِ. Quer dizer que é proibido a pessoa fazer um jejum contínuo, yani iniciar o jejum e não quebrar. Quer dizer que quando chegar, por exemplo, o Maghrib, ele continuará ainda de jejum até no dia seguir. Quer dizer, ele não coloca intervalo entre um jejum e outro. Isso é proibido. Daí que Imam Shawkani, rahimahullah, diz: وَيَحْرُمُ الْوِصَالِ. ويحرم الوصال. الوصال é isso, a pessoa jejuar de forma contínua, sem interromper entre um jejum e outro. Yani a pessoa, por exemplo, jejua hoje, iniciou o jejum hoje, chega até no dia seguir, por exemplo, amanhã, ainda está de jejum. Vem no dia seguir, ainda está de jejum. Portanto, ele não coloca intervalo durante um jejum com outro, comendo algo. Isso é que se chama, yani, se chama de wisal. E o profeta, sallallahu alaihi wasallam, proibiu os seus companheiros de fazerem isso. E quando o profeta, sallallahu alaihi wasallam, foi perguntado de que tu fazes isso, pois o profeta, sallallahu alaihi wasallam, yani, por vezes fazia isso, yani, jejuava continuamente. Mas o profeta, sallallahu alaihi wasallam, é diferente de outros. Então os seus companheiros perguntaram ao profeta, sallallahu alaihi wasallam, yani, tu estás nos a proibir de fazer o wisal, yani, jejuar continuamente, sem interromper, e tu fazes isso. O profeta, sallallahu alaihi wasallam, disse, inni laistu ka hayatikum, eu não sou como vocês. Eu não sou como vocês. Inni abitu yut'imuni rabbi wa yaskin. Ele diz que, durante a noite, o meu Senhor me dá de comer e me dá de beber. Portanto, o profeta, sallallahu alaihi wasallam, por mais que aparentemente não comia algo, mas Allah subhanahu wa ta'ala dava ele de comer. Dava ele de comer. Portanto, sendo assim, o profeta, sallallahu alaihi wasallam, não fazia o wisal, yani, não juntava os jejuns. Pois o profeta, sallallahu alaihi wasallam, próprio disse que Allah subhanahu wa ta'ala o dava de comer e beber, por mais que as pessoas não viam isso. E o profeta, sallallahu alaihi wasallam, disse, se vocês quiserem fazer isso, yani, se quiserem, yani, prolongar o tempo de jejum, ou prolongar, yani, a abstinência, yani, da comida e da bebida, la tuwasilu fa'ayyukum idha arada an yuwasila falyuwasila hatta as-sahar. Disse o profeta, sallallahu alaihi wasallam, por mais que isso não seja algo recomendável, o profeta, sallallahu alaihi wasallam, disse, aquele que quiser fazer isso, então que faça até pelo menos chegar o tempo de sahur, yani, antes de entrar o outro jejum, então que coma algo. Quer dizer que ele pode ficar sem comer depois de maghrib, depois de isha, mas quando chegar o tempo de sahur, que é um pouco antes do adhan de fajr, ele deve comer algo. Sendo assim, ele interrompe ou coloca, yani, uma pausa entre um jejum e o outro. Mas a base, ou a origem, yani, deste assunto, é que não é permitido a pessoa fazer isso. Se a pessoa quiser fazer, então, que não ultrapasse o tempo de sahur. Que não ultrapasse o tempo de sahur. E Allah subhanahu wa ta'ala gosta daqueles que apressam a quebrar o jejum. Gosta daqueles que apressam a quebrar o jejum. Sendo assim, yani, a pessoa prolongar o tempo de jejum é algo que não é recomendável. É algo que não é recomendável. E o profeta, sallallahu alaihi wasallam, disse numa narração, la yazalu an-nasu bi khairin ma ajjalu al-fitr. Yani, quer dizer que as pessoas continuarão sobre o bem, yani, sobre a orientação, enquanto se apressarem a quebrarem o seu jejum. Enquanto se apressarem a quebrar, yani, o jejum. Sendo assim, não é recomendável a pessoa de prolongar o tempo de jejum. Não é recomendável a pessoa, yani, de prolongar o tempo de jejum. E, yani, como o profeta, sallallahu alaihi wasallam, disse numa narração, yani, numa narração Qudus, inna ahabba ibadi ilayya ajaluhum fitra. Allah subhanahu wa ta'ala diz nesta narração Qudus que o servo, ou os servos mais queridos para mim, são aqueles que se apressam a quebrar o seu jejum. São aqueles que se apressam a quebrar o jejum. Portanto, isso mostra de que a pessoa deve procurar quebrar o jejum a partir do momento que tiver a certeza que o sol se pôs. E dentre a sunna é que a pessoa quebre o jejum logo depois que o sol se põe. Se a pessoa ter a certeza de que o sol já se pôs, sendo assim, a pessoa deve fazer o possível de quebrar o jejum. Nem que seja bebendo somente água, nem que seja somente bebendo água. E esse é também um dos tópicos que Imam Shaukani rahimahullah mencionou aqui. Disse: وَعَلَى مَنْ أَفْتَرَ رحمه الله ديسي ويندب تعجيل تعجيل الفطور وتأخير السحور ويندب تعجيل الفطور وتأخير السحور كرزاكي دنتريا سنة اي ابسوا ابرسارسي اكمير نورد de quebrar o jejum. A partir do momento em que o sol se põe, entra o tempo de Maghrib, então a pessoa apressa em comer ou beber algo para quebrar o jejum. Como mencionamos na narração de que Allah subhanahu wa ta'ala gosta, as pessoas que apressam nisso. Sendo assim, isso é sunnah. A pessoa apressar, quebrar o jejum. Isso constitui uma sunnah. Ao contrário do que alguns, por ignorância ou que querem inventar algo na religião, quando chega o tempo de Ramadan, eles colocam tempos a mais para o tempo de Adhan, de Maghrib. Aumentam 5 minutos ou 10 minutos, ou mesmo 15 minutos. Eles dizem, é para ter a certeza de que, de facto, o sol se pôs. E isso constitui bid'ah. Constitui bid'ah. Pois está a acrescentar algo na religião que não existe. Pois, a partir do momento que o sol se põe, é obrigatório a pessoa de quebrar o jejum, e é o tempo de Maghrib. E a religião não precisa de precaução, como as pessoas dizem, vamos acrescentar 5 minutos para como precaução. Por que você não aumenta esses 5 minutos fora do Ramadan? Pois é o tempo de Salat Maghrib. Pois o que está em causa é o tempo de Salat Maghrib. Fora do Ramadan, ninguém acrescenta 10 minutos depois do pôr do sol para ter certeza de que o sol de facto se põe. Por que você não tem primeiro certeza de que o sol se põe, em vez de colocar tempos como precaução? Porque é obrigatório o muçulmano ter certeza de que o sol se pôs para fazer o Adhan de Maghrib, que indica o fim do jejum. Portanto, o que as pessoas fazem em alguns países ou algumas zonas de acrescentarem tempo depois de entrar o tempo de Maghrib, eles acrescentam tempo, atrasam fazer o Adhan, atrasam o jejum das pessoas, ou atrasam o quebrar o jejum das pessoas, porque tem waswasa. Isso é contrário àquilo que é a sunna do profeta sallallahu alaihi wasallam. O profeta sallallahu alaihi wasallam dizia, quando a noite chegar, quando o dia se pôr daqui, apontava onde o sol se põe, e chegar a noite daqui, apontava a escuridão que indica a entrada da noite. Faqad aftara as-sa'im. Sendo assim, o jejuador quebra o seu jejum. Portanto, a partir do momento em que entra o tempo de Maghrib, a pessoa deve quebrar o seu jejum. Isso também contraria aquilo que é o madhhab dos Rafida. Os Rafida é que aumentam o tempo depois de o sol se pôr até verem estrela. Quando eles veem uma estrela, é que quebram o seu jejum. Essa é o madhhab do Rafida. O muçulmano deve contrariar o Rafida e seguir a sunna do profeta sallallahu alaihi wasallam, que é apressar quebrar o jejum. Apressar quebrar o jejum. Aqueles que aumentam o tempo do Adhan, de Maghrib, no Ramadan, é como se igualassem aos Rafida. É como se igualassem aos Rafida. Pois o Rafida à noite não entra até que seja visível uma estrela. Isso é contrário àquilo que é a orientação do profeta sallallahu alaihi wasallam. A noite entra a partir do momento que o sol se põe. A partir do momento que o sol se põe, já entrou a noite. E esse é o fim do jejum. Esse é o fim do jejum. O atimu siyama ila leili. Yani, completai o jejum até a noite. A noite é a partir do momento em que o sol se põe. Portanto, o muçulmano deve procurar seguir a sunna do profeta sallallahu alaihi wasallam em todas as ocasiões. E dentro da sunna é a pessoa, como disse Imam Shawkani, rahimahullah, ta'khir al-sahur, a pessoa adiar a refeição que precede o jejum, que é o sahur. Sahur, yani, é uma refeição que precede o jejum. E é, o seu tempo é pouco tempo antes de entrar o Fajr. Pouco tempo antes de entrar o Fajr. Quer dizer que deve ser adiada essa refeição até poucos minutos antes do Adhan de Fajr. Essa aqui é a sunna do profeta sallallahu alaihi wasallam. Isso também tem vários benefícios. Pois a pessoa, sem dúvida, acorda para fazer a oração de Fajr. Pois aquele que acorda, 15 minutos ou 20 minutos antes de Fajr, sem dúvida que irá fazer a oração de Fajr no seu devido tempo. Ao contrário daqueles que comem no meio da noite e enchem os seus estômagos com comida, vão dormir e não acordam ao tempo de Fajr. Wala hawla wala quwwata illa billah. Portanto, seguir a sunna do profeta sallallahu alaihi wasallam tem vários benefícios. Dentre os benefícios é que a pessoa com certeza irá fazer a oração de Fajr. Em segundo, é que a pessoa irá ter forças suficientes para jejuar, pois iniciou o jejum com comida no seu estômago. Aquele que adia o sahur até chegar um pouco tempo antes da entrada de Fajr, essa pessoa, sem dúvida, que terá mais força em relação àquele que comeu no meio da noite e depois foi dormir. Quer dizer, aquele começou a jejuar no meio da noite. Começou a jejuar no meio da noite. E isto é contrário àquilo que é a orientação do jejum. O jejum inicia com o romper do Fajr. Sendo assim, a pessoa deve colocar o sahur, essa refeição, pouco tempo antes de Fajr. E aquele que também vai dormir e não tem o sahur, tem prejuízos para si próprio. Dentre eles é que ele passa o dia sem forças, pois não teve a refeição de sahur. E não só iniciou a jejuar antes do tempo. Por exemplo, aquele que fez o Salat al-Isha e foi dormir e não acordou senão depois de Fajr. Essa pessoa iniciou o seu jejum a partir do momento que foi dormir. E isso é contrário àquilo que é a orientação de Allah subhanahu wa ta'ala e do seu mensageiro. Portanto, a sunna é a pessoa adiar o sahur até pouco tempo antes do Salat al-Fajr, do Adhan de Fajr, e só depois é que a pessoa vai fazer a oração de Fajr. Isso é que constitui a sunna do profeta sallallahu alaihi wasallam. E também existem pessoas que colocaram inovação no que diz respeito ao sahur. Diminuíram o tempo entre o sahur e o Adhan de Fajr, como eles dizem, por precaução. Isso tudo constitui bid'ah. Isso tudo constitui bid'ah. Eles colocam, dizem, tempo de al-imsak. Você deve parar de comer 15 minutos antes de Fajr. Não existe nenhuma evidência para essa posição. A pessoa pode comer até um minuto antes do Adhan de Fajr. Até o profeta sallallahu alaihi wasallam chegou ao ponto de dizer que aquele que estiver a comer e entrar o tempo de Fajr, e o Adhan de Fajr iniciar, e ele tiver a comida na sua boca ou na sua mão, então que termine isso. Então, que termine isso, e ele termine de comer. Isso mostra de que o Sahur deve ser adiado até pouco tempo antes de Fajr, até pouco tempo antes de Fajr. Ao contrário desses Mubtadi'ah, que é inovadores, que dizem que a pessoa deve parar de comer 20 minutos ou 15 minutos antes do Adhan de Fajr. Não há nenhuma evidência sobre isso. Portanto, a sunna do profeta sallallahu alaihi wasallam é que o Sahur é adiado para pouco tempo antes de Adhan de Fajr, enquanto que o iftar deve ser apressado logo que o sol se pôr, logo que o sol se pôr. Portanto, essa aqui é a sunna do profeta sallallahu alaihi wasallam, e a sunna do profeta sallallahu alaihi wasallam é que a gente encontra nela, yani, equilíbrio. O equilíbrio somente está na sunna do profeta sallallahu alaihi wasallam. Somente está na sunna do profeta sallallahu alaihi wasallam. E vamos parar por aqui. Pedimos que Allah subhanahu wa ta'ala nos faça chegar ao mês de Ramadan e que nos dê força para o adorarmos como ele deve ser adorado, subhanahu wa ta'ala. Que Allah subhanahu wa ta'ala nos firme na fé para que possamos viver e morrer sobre o Islam. O sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima kathira. Subhanahu wa ta'ala wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta.